Nós vamos ler a Bíblia Sagrada essa noite no livro dos Salmos, o Salmo de número 131. O livro dos Salmos, nós lemos o Salmo 131. Você que não tem muita familiaridade com a Bíblia Sagrada, abre assim bem no meio, é o Salmos. É verdade, tem muitas pessoas que não conhecem onde ficam os Salmos. Bem no meio da Bíblia. Salmos. Velho Testamento. Livro poético. Salmos. Salmo 131. E antes de lermos, eu queria convidar você a orar comigo. Deus nosso Pai. Nosso Pai Celestial. É por tua causa que nós nos reunimos nessa noite mais uma vez. Ao Senhor é quem buscamos. Em Ti esperamos. Tu és o motivo das nossas canções. Tu és a esperança dos nossos corações. É a Tua voz que desejamos ouvir. É o Teu toque que vimos buscar aqui. Então clamamos, Pai, em nome de Jesus. Pelo Teu Espírito Santo, fala conosco e estende a Tua mão de poder, de amor e toca as nossas vidas e faz diferença em nós. Para a glória do Teu nome, Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Mãe é uma instituição sagrada. Mãe é uma instituição sagrada. E quando dizemos que mãe é uma instituição sagrada, nós estamos nos lembrando desta compreensão religiosa do mundo, em que as coisas estão divididas entre sagradas e profanas. No entendimento religioso, há um mundo profano e há um mundo sagrado. O que é um mundo profano? Geralmente nós associamos o mundo profano ao que é imundo, sujo, tenebroso, ligado ao mal, é o profano, é o sujo. É aquilo com que não devemos ter contato, é profano. Mas na verdade, profano é toda a realidade. Você é profano, a pessoa que está sentada do seu lado é profana, a cadeira onde você está sentado é profana, esse ambiente é profano, o estacionamento é profano, o cone do estacionamento é profano, tudo é profano. E do mundo profano, torna-se sagrado, ou ganha estatuto de sagrado, aquilo que porta uma manifestação do extraordinário, ou do divino. O camarada que elaborou essa compreensão, É um teólogo alemão chamado Rudolf Otto. E ele não fala do divino, ele fala do mysterium tremendum. É aquilo que se manifesta, ou que se dá a conhecer, ou que se revela. Aquilo que irrompe da realidade e que gera em nós um assombro. Aquilo que é espetacular. Aquilo que infunde em nós um êxtase, provoca em nós um arrebatamento, é algo maravilhoso, gera um encantamento e possibilita para nós algo, uma experiência de alumbramento. Ele chama de mysterium tremendum, porque é ao mesmo tempo fascinante e assustador, amedrontador. Quando isso se manifesta, é tão grandioso, é tão maravilhoso, e nos confronta e nos apequena de tal maneira, e que nós sabemos que estamos de algo extraordinário, que não é do ordinário, não é da ordem natural, talvez seja da ordem espiritual, não é do mundo da física, é da metafísica, é algo maravilhoso demais, e nós damos a isso o nome de Deus. Nós falamos que é o divino se manifestou. O Otto diz assim que quando o mistério tremendo se revela ou se manifesta, nós temos uma experiência misturada de atração e de fascínio e de medo. Porque é tão maravilhoso e é desconhecido e é inusitado e nós não sabemos o que aquilo pode fazer conosco. Que força é essa? Que poder é esse? Que realidade é essa? O que é isso que se manifestou aqui diante dos meus olhos? E o que é que isso vai fazer comigo? Esta experiência acontece, ou ela é relatada na Bíblia Sagrada algumas vezes. Por exemplo, quando Moisés está andando pelo deserto e ele vê uma sarça ardente, uma sarça incandescente, ele se depara com algo inusitado. Ele se depara com algo extraordinário. Não era extraordinária a possibilidade de uma sarça encandecer-se no deserto. Inclusive, ali, seco, a sarça pode sofrer uma combustão espontânea. No deserto, acontecia isso bastante no deserto. O que aconteceu ali diante dos olhos de Moisés é que aquela sarça estava incandescente, mas ela não se consumia. E dali ele ouve uma voz, ele é interpelado por uma voz que manda que ele tire as sandálias porque ele está em Terra Santa. Então aquele momento é um momento que ganha contornos de sagrado. Aquela sarça, aquele solo, aquela terra, aquele momento, aquela circunstância, aquela situação da realidade profana, algo extraordinário se manifesta. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando Saulo de Tarso está a caminho de Damasco. Ele é envolvido por uma luz, cai ao chão cego, e ele ouve uma voz, e ele sabe que está diante de algo ou de alguém que é muito maior do que ele, e que o coloca ao chão. Ele está diante do sagrado, ele está diante do divino. É o que acontece com João na ilha de Patmos. Ele tem uma visão de um ser extraordinário. E cai ao chão quase como morto. Porque o sagrado e o divino, quando se manifesta, gera em nós esse temor. E não é sem razão que na Bíblia Sagrada, toda vez que Deus se revela a alguém, a primeira coisa que Deus fala é: não tenha medo. Essa é a experiência dos discípulos no Monte da Transfiguração. Eles estão conversando com Jesus e de repente o semblante de Jesus é transfigurado e ganha um brilho, uma glória que eles jamais haviam visto, algo semelhante. As vestes de Jesus se tornam translúcidas. E ao mesmo tempo em que Pedro diz: vamos ficar aqui para sempre, vamos fazer 3 tendas aqui, Jesus precisa se dirigir a ele, estender a mão e dizer: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É este o sagrado. Em algum lugar, alguma coisa, alguém recebe esta expressão do divino. E o divino se manifesta. E quando esse divino assim se manifesta, nós começamos a dizer que este lugar é sagrado, que esta pessoa é sagrada, que este objeto é sagrado. Quando lemos a Bíblia, no Salmo 131, e dizemos que a mãe é uma instituição sagrada, o que quero dizer com isso é que a mãe é a primeira face divina que um ser humano contempla. A mãe é a primeira face divina que uma criança contempla. E essa experiência da criança no colo da mãe, sendo amamentada, é uma experiência tão fundamental, tão matricial na vida da gente, que mesmo quando Davi já é homem crescido, já é adulto, já é rei em Israel, ele se percebe diante de Deus como uma criança no colo de sua mãe, recém-amamentada no colo de sua mãe. A maneira como Davi se sente em relação a Deus e a experiência que ele tem de Deus e com Deus é uma experiência que ele assemelha a essa memória fundamental de estar no colo e no seio de sua mãe e ser uma criança recém-amamentada. Eu penso e sempre pensei isso, que a maternidade é a vingança da mulher contra o homem. Há algo estranho na Bíblia Sagrada a respeito do masculino e do feminino, da relação do masculino com o feminino, do que é ser homem, do que é ser mulher, das distinções entre homem e mulher, da identidade masculina e feminina. E há algo estranho na maneira como Deus fala com o masculino e feminino no momento de disciplina e de juízo. Quando Deus diz à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E esse papel que a mulher acaba ocupando, ou a ela sendo imposto na história da humanidade, como subjugada pelo masculino. Quem olha de fora até pensa que é. E eu não duvido que tantas e tantas e tantas mulheres diriam, não seja leviano com isso, porque você não sabe o que é ser mulher oprimida pelo masculino. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma suspeita que Deus, ao dizer à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, logo em seguida, Deus dá uma piscadela para a mulher e diz a ela, fique tranquila, ele nunca vai saber o que é parir. É quase que uma vingança. Nós homens estamos privados dessa experiência, de carregar um ser no ventre. Nós não sabemos o que é isso. Por isso que relação de pai com filho é absolutamente diferente de relação de mãe com filho. Completamente diferente. São duas coisas completamente diferentes. A maldição, se assim podemos dizer, é que a mulher dará à luz com dores de parto. Mas não nega o fato de que A mulher fora criada para dar à luz e o homem não. Podemos até deduzir que, não houvesse o pecado de Adão e Eva, a mulher daria à luz sem dor. Mas ela daria à luz, Eva, e não Adão. Por isso é que essa experiência de dar à luz e ter uma criança no colo, amamentar essa criança, e esse contato primeiro de um ser humano com outro ser humano que atende pelo nome de mãe, é uma instituição sagrada e que remete cada um de nós à experiência de Deus. É como se Deus dissesse: eu vou me revelar a você de muitas maneiras, ao longo da sua história, eu vou falar com você, eu vou tocar na sua vida, eu vou olhar para você, eu vou afetar você, mas eu vou começar isso ali. É a primeira experiência que você vai ter comigo, é no colo de sua mãe sendo amamentado por ela. É essa experiência e é essa a grandeza que Davi empresta a este salmo. E como que essa relação filho com mãe se transfere para a relação do ser humano com Deus, minha, sua, com o Senhor nosso Deus, a quem chamamos de pai. Essa face materna de Deus, como é que se manifesta para nós? Primeiro, o meu coração não é orgulhoso. O meu coração não é orgulhoso. Eu sou como uma criança recém-amamentada no colo da mãe. Eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso ser arrogante. Eu não posso ter uma postura de autossuficiência na vida. A mãe que carrega o filho no ventre e depois de dar a luz a esta criança, toma a criança no colo e oferece o seu seio, o seu leite, o seu caldo de vida para essa criança, ela representa a voz de Deus sussurrando no nosso ouvido, no nosso coração, no mais profundo do âmago da nossa consciência, na maior interioridade nossa: está vendo como você não é autossuficiente? Está vendo como você não se basta? Está vendo como você veio de alguém? Está vendo como você precisa de um outro ser que sustente a sua existência? Como você não é sozinho e você não sobrevive sozinho e você jamais existiria por si, alguém doou vida para você. Isso é extraordinário demais. Todos nós já fomos absolutamente parasitas de um outro corpo, de um outro ser, que se deu a nós, que se deu por nós, que se deu para nós, que se deu para possibilitar que viéssemos a ser. Porque a criança no ventre da mãe não é imprescindível para a existência da mãe, mas a mãe é imprescindível para a existência da criança que está no seu ventre. E isso diz a nós exatamente que nós não somos autoexistentes, e se não somos autoexistentes, se eu não criei a mim mesmo, eu não dei origem a mim mesmo, eu não me fiz, se não sou autoexistente, eu não sou autossuficiente, eu não me basto. Eu venho de alguém e só posso continuar a existir e a ser dependendo de alguém, e em última instância esse alguém é Deus. Daí vem Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, e ele diz assim, que a consciência é o umbigo da alma. E eu lembro quando a minha filha, minha e da mãe dela, evidente, quando a Fernanda tinha seus 9, 10 anos de idade, ela estava lendo O Mundo de Sofia. E me chamou no quarto uma noite e disse: pai, vem cá, está acontecendo uma coisa estranha. E eu fui e falei: o que foi, filha? Ela falou: pai, olha isso. braço levanta. Agora, pai, presta atenção, braço abaixa. Falei, sim, filha. Pai, agora olha isso. Braço levanta. Braço abaixa. Abaixa braço. Abaixa braço. Pai, o braço não abaixa. O que está acontecendo? Não fosse minha filha e eu fosse pastor de uma outra igreja, eu diria, sai desse braço que não te pertence. Mas eu abracei a minha filha, dei um beijo nela e disse, filha, você descobriu uma coisa, é que existe dentro de você uma voz com quem você conversa e que você vai conversar o resto da sua vida. Existe uma voz lá dentro que o Papai do Céu colocou dentro de você e que atende pelo nome de consciência. E você vai conversar com essa voz. Porque é a partir dessa voz que o Papai do Céu vai falar com você muitas vezes ao longo da sua vida e muito provavelmente é quase que o canal que Deus, o Papai do Céu, vai usar para falar com você o resto da sua vida. É a sua consciência. Quando eu vou pegar e a voz diz, vai pegar mesmo? E eu digo, não tem ninguém olhando. Ué, mas só porque não tem ninguém olhando você vai pegar, não é seu? Falei, mas achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E eu estou falando com quem? Com essa voz. Foi assim que Joana d'Arc respondeu aos seus algozes quando estava sendo martirizada. No interrogatório, o inquisidor disse a ela, por que você insiste no seu caminho? Você vai morrer queimada, criatura. E ela disse, porque eu ouvi Deus falar comigo. E o inquisidor disse, você não ouviu outra coisa, você ouviu a voz da sua consciência. E Joana d'Arc disse, pois é exatamente assim que Deus fala comigo. Porque se o nosso umbigo é a indicação biológica de que nós viemos de outro corpo físico, a nossa consciência é a indicação de que como seres, pessoas, nós viemos de outra inteligência, de outro coração e de outra grande consciência a que damos o nome de Deus, o nosso Pai Celestial. Essa experiência de estar com a mãe no colo, sendo amamentado, recebendo vida e sendo sustentado com vida, é uma experiência paralela à nossa experiência com Deus, porque dele nós viemos. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos e somente nele temos condição de ser. Por isso é quando Davi, homem adulto, rei, diz assim, como você se sente em relação a Deus? Eu me sinto absolutamente dependente de Deus. Ele me deu vida, ele me sustenta com vida. E ele é responsável porque eu seja e porque eu continue a ser. 2. Meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são altivos. O que quer dizer não são altivos os meus olhos? Eu não me exercito em coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Acho interessante isso. Davi sabe que existem coisas grandiosas e maravilhosas e que são demais para ele. Coisas que ele não deve acessar. Mundos onde ele não deve ir. Saberes que ele não deve antecipar, experiências que ele não pode precipitar, estas coisas não são para mim, ou não são para mim agora, quem sabe um dia serão. O profeta diz o que Deus diz a todos nós: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ou Jesus falando a Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não sabe, mas um dia você vai saber. O que eu faço agora você não entende, mas um dia você vai entender. E é esse processo de crescimento, de desenvolvimento, e esta compreensão de que enquanto vamos vivendo, nós vamos experimentando a vida aos poucos, e vamos acessando a realidade da vida aos poucos. Por quê? Porque algumas coisas não são para nós, e algumas coisas não são para nós agora. E mãe tem a responsabilidade de dizer não, é um sagrado encargo, dizer não, não toque nisso, não fale assim, não se comporte dessa maneira, não vá nesse lugar, não se confie a esse tipo de gente, não fale com essa pessoa, não coma isso, não põe isso na boca, tira a mão daí, sai daí dessa beiradinha. Mãe tem que dizer não, mãe tem que estabelecer limite, porque nós precisamos de limites. Coisas perigosas. E por que são perigosas? Porque nós não as conhecemos. Ou porque não estamos prontos para experimentá-las, tendo-as conhecido. Porque não saberemos administrá-las. Porque não saberemos lidar com elas. Não saberemos o que fazer com elas. E estas coisas acabarão sendo destrutivas para nós, e poderão destruir não apenas a nós, mas a todo mundo que está em volta. Aí você vai dizer assim: nossa, que discurso reaça! Isso aí está mais para Chapeuzinho Vermelho. Não, fale para o lobo mau vai te comer. Isso aí é uma doutrinação ridícula. Não é não. Não é não, porque Deus disse ao primeiro casal: não coma dessa árvore, isso vai destruir você. Há responsabilidades na vida que você não tem tamanho para assumir. Há coisas que você não deve saber, porque vai te fazer mal saber. Tem a hora certa de saber, tem a hora certa de fazer, tem a hora certa de experimentar. Esse é o processo de educar, é respeitar a infância, é respeitar o tamanho das pessoas, é enxergá-las na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, e protegê-las. Isso é educar. E um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade é a incapacidade de dizer não às crianças. Famílias que são governadas por baixinhos de 3 anos de idade. Porque papai e mamãe têm uma insegurança tão grande, uma carência emocional e afetiva tão grande, que eles acham que se disserem não, e que se estabelecerem limites, vão perder os seus filhos, o afeto dos seus filhos. E eles querem ser legais. E porque querem ser legais, eles abrem mão de serem pais. E não são mães. Aí eu fico escutando: eu sou a melhor amiga da minha filha. Bobagem e mentira. Não queira ser a melhor amiga da sua filha. Não é esse o seu papel. O seu papel é ser a mãe da sua filha. Porque a amiga protege a outra amiga, mente, é cúmplice, é parceira, engana, faz junto, passa a noite inteira rindo do que foi feito. Isso não é papel de mãe. Você pode ser uma mãe amiga. Mas se você quiser ser uma amiguinha mãe, você terá perdido o privilégio sagrado de ser mãe. Porque mãe é teto. Pai é teto. Ah, daqui você não passa. Pai e mãe dão limites. Pai e mãe dizem assim: olha, isso é demais para você. Isso é demasiado alto para você. Não é hora de você mexer nisso. Aí o Davi diz o seguinte: Foi ali, ali, que eu percebi que algumas coisas eram inacessíveis para mim e que estavam além do meu conhecimento, da minha capacidade, da minha competência. Foi na minha relação de filho com mãe. 3, uma criança recém-amamentada. Uma criança que mamou, acabou de mamar. E que experiência maravilhosa e gostosa que é acabar de mamar. Acabar, por exemplo, o que você fez provavelmente hoje no almoço. Se você foi uma pessoa sensível, uma pessoa sensata, uma pessoa moderada, com domínio próprio, você não passou a vergonha, o constrangimento de ter que desabotoar a sua calça depois do almoço, de estar empanturrado, estufado. Porque isso é coisa de criança, que tem um olho maior que a barriga, mas não sabe que a barriga tem um tamanho. Acha que a barriga é do tamanho do olho. Não é. E é muito interessante, deve ter uma explicação clínica, científica, biológica. Os profissionais da saúde me ajudem depois, expliquem. Por que que depois que a gente não, porque eu nunca dei de mamar para meus filhos, mas que a mamãe amamenta seus filhos, coloca em pezinho com um paninho e fica batendo até o menininho, a menininha regurgitarem. Está estufado. Tá. Pegou o máximo que conseguiu. Mamou tudo que tinha para mamar. Não seria uma sugestão assim singela de que o Papai do Céu estaria falando com o menininho ali com falta de ar, dizendo, podia ter parado antes, né, neném? É, podia ter parado, não precisava ter isso tudo. Não precisava ir tão longe. Tem um limitezinho aí. Mas está satisfeito. E essa experiência de satisfação é tão extraordinária na nossa vida. E ter essa experiência de satisfação é algo tão raro. Porque nós não podemos ter tudo, mas nós podemos ter o que é suficiente. Mãe não vai dar tudo que um filho precisa. Ninguém dá ao outro tudo o que o outro precisa e tudo o que o outro deseja. Não é possível. Ontem nós estávamos aqui conversando sobre felicidade. Eu estava lembrando que nós, seres humanos, somos finitos. Então não é possível que eu, como um ser finito, atenda os desejos infinitos do seu olho, que é maior do que a sua barriga. Eu sempre vou lhe dar menos do que você gostaria de ter. A mãe vai fazer isso, o chefe vai fazer isso, a igreja vai fazer isso. O cônjuge vai fazer isso. O filho vai fazer isso, o amigo vai fazer isso. Mas é possível sim, nós doarmos e darmos às pessoas que nós amamos, se não tudo o que lhes é suficiente. Para que demos, ou para que possamos dar a elas essa experiência de relaxamento e de satisfação. Eu não tenho tudo, mas o que tenho me basta. Uma pessoa que chega nesse lugar, chegou numa sabedoria que é quase impossível. Porque nós somos muito mais capazes de nos infelicitarmos pelo que não temos, do que nos contentarmos com o que temos. E é quase automático nós desprezarmos o que temos, porque estamos dando atenção ao que não temos. E quando damos atenção ao que não temos, até deixamos de ver o que temos, até o dia em que, por uma infelicidade, até o que temos, perdemos. Com Deus é assim também. Deus não nos dá tudo, mas Ele pode nos dar o que nos basta. Quarto e último. Fiz calar e sossegar a minha alma. Aquietei a minha alma. E sou agora como essa criança no colo da mãe. Olha, eu gostaria que essa coisa de fiz calar fosse algo mais ou menos assim. Está bom, papai. Eu vou me calar agora porque a sua sabedoria é insuperável. Está bem, mamãe. Os seus argumentos são melhores que os meus. Está bem, mamãe, eu me rendo, você venceu. Está bem, mamãe, você tem razão. Eu estava equivocado mesmo. Está bem, mamãe, agora eu vou ficar calado. Fale com sua sabedoria que eu vou ouvir. Mas não é isso que o salmista está falando. Porque, inclusive, quem tem filhos que já tem um pouquinho de idade sabe que está cada dia mais difícil ter um papo reto com eles. A gente tem que fazer uma manobra, papo reto não dá mais, tem que ser cheio de curva, porque senão eles deixam a gente para trás. Mas quando o salmista diz assim, que eu fiz calar e sossegar a minha alma, tradução seria, parei de chorar. O colo da mãe é esse lugar onde para o choro. Já reparou? O colo da mãe é esse lugar onde para o choro. Por uma de duas razões, ou quem sabe as duas. A primeira é que a mãe traz a solução para o motivo do choro. Mas é claro que há coisas que nos fazem chorar e que mãe nenhuma consegue resolver. Mas no colo da mãe, salvo engano, que diz a mãe à criança que chora? Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. E quando aquilo que nos faz chorar não é resolvido, ou não pode ser resolvido, existe uma tragédia possível. É nós ficarmos nesse lugar de choro, em solidão. Mas o colo da mãe é o lugar onde a solidão acaba. Onde você não chora sozinho. Onde você não chora sozinha. Onde você chora, mas alguém chora com você. Onde você chora e alguém chora junto com você. Onde você chora e alguém chora a sua lágrima. E às vezes chora mais do que você, porque coisa mais agonizante que existe ao coração de um pai, de uma mãe, do que ver o seu filho chorar e não poder fazer com que o motivo do choro cesse. Que coisa mais agonizante para nós é quando nós vemos nossos filhos chorando e não temos como fazê-los parar de chorar. Porque nós dizemos assim, meu filho, minha filha, eu não posso resolver isso. Isso está além dos meus limites, além do meu conhecimento, além das minhas capacidades. Isso não pode ser resolvido. Tudo que eu posso fazer é chorar com você e chorar a sua lágrima. E não raras vezes você se ajoelha e diz assim, Deus, tira a lágrima desse menino e coloca em mim. Tira a lágrima dessa menina e coloca em mim. Tira essa dor dessa criança e coloca em mim. Nós fazemos isso pelos nossos filhos. E que experiência maravilhosa é ter um colo onde nós podemos chorar. E nós podemos ser acolhidos. E a nossa solidão não existe mais. É essa experiência que a gente às vezes tem com Deus. Em que Deus não resolve aquilo que nos faz chorar, mas não nos deixa chorando sozinhos. Chora conosco. e enxuga as nossas lágrimas enquanto chora por nós. Mas o salmo não acaba aí. E essa parte também me interessa bastante. Porque por último, aqui está dito o seguinte: olha, eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Mas em algumas traduções diz assim que eu sou uma criança desmamada. O que é uma criança desmamada? É uma criança que já não é mais para ser amamentada. Está desmamada. Agora não mama mais no peito da mãe. Porque você sabe que tem o dia, né? De dizer para a criança que agora não mais, não vem mais mamar na mamãe. Tem o dia, né? De você pegar o seu filho no colo, dar um abraço, dar um beijo e colocar no chão. E falar para ele: anda. Vai. Vai ficar aqui no meu colo o resto da vida? Vai ficar mamando aqui, né? Você não fala desse jeito, mas... Tem uns que já cresceram o suficiente para ouvir. Anda! E é extraordinário quando você abre a Bíblia em Oséias capítulo 11, e que Deus diz assim: foi eu quem ensinou Efraim a andar. Foi eu quem ensinou Efraim a andar. Que coisa maravilhosa, Deus colocando seus filhos de pé e dizendo a eles: andem, cresçam, andem com suas próprias pernas. E em Oséias capítulo 11, os versos 3 e 4, diz assim: foi eu quem ensinou Efraim a andar, e eu o cerquei com laços de amor humano. E esses laços de amor humano me passa pela imaginação se não seriam os braços da mãe. Enquanto a criança aprende a andar, essa proteção, esse cuidado, esse amparo, até que a criança se sinta segura, ganhe equilíbrio, fique ereta, e ao tempo que cresce vai adquirindo a capacidade de ouvir a voz de Deus na sua própria consciência, para não precisar ficar o resto da vida perguntando: e agora papai? E agora mamãe? E agora papai? E agora mamãe? Há um momento em que nós dizemos: ouça Deus falar na sua consciência, Ele está falando. Ande com as suas próprias pernas. E que alegria para nós é ver os nossos filhos crescidos, autônomos, e que sentam conosco, não como quem senta no colo para mamar, mas como quem senta à mesa para comungar, para repartir o pão, para trocar o coração, para rir e chorar, para compartilhar a vida. O meu desejo hoje, no Dia das Mães, foi o meu desejo pela minha mãe, que passou o dia conosco, de poder dizer a ela que assim como, e não é interessante que a história vai girando, e que chega um tempo da vida quando nós podemos dizer assim: mamãe, não é mais a senhora quem me alimenta. Agora eu tenho o prazer de alimentar a senhora. Não é mais a senhora quem me protege. Agora eu tenho o prazer de proteger a senhora. Mamãe, não é mais a senhora quem me dá o teto. Agora eu digo para a senhora: tomou o remédio? Está pensando que me engana? Não mexa aí, mamãe. Isso é perigoso para a senhora, a senhora já passou da idade. Só não tem mais idade para se meter com essas coisas. E se não é extraordinário que a gente pode colocar os nossos braços em volta da mamãe e ajudá-la a caminhar quando as suas forças já vão se perdendo. E que antes a mamãe nos amparava e agora nós, adultos, podemos amparar nossas mães. Mais duas coisas antes de encerrar. A primeira. Bom, e eu que não tenho esse relacionamento e nunca tive com a minha mãe? Como eu faço, pastor? E eu que minha mãe não está mais aqui para que eu faça isso por ela e com ela? Como é que eu resolvo, pastor? Bom, eu volto à origem, né? Primeira coisa que eu disse, que vai no meu coração, é que mãe é uma instituição sagrada. E como instituição sagrada, transcende uma pessoa. Mãe é uma das faces de Deus, o nosso Pai. E nesse sentido, todos nós aqui podemos ser mães de alguém. Vai você depois vir falar comigo, pastor, o senhor é uma mãe para mim. Mas eu acho que eu sou mesmo. E eu tenho pessoas na minha vida que funcionam para mim como mãe. E hoje tenho ainda, graças a Deus, em vida a minha mãe. Mas eu também posso ser mãe para algumas pessoas. Para que elas vejam na minha relação com elas, na relação delas comigo, essa face materna de Deus. E por último, eu diria o meu desejo a todas as mamães. A todas as pessoas que dedicam a vida como cuidadoras. Pessoas que doam, se doam, nutrem, alimentam, educam, estabelecem limites, suprem, estimulam, encorajam os outros, mas que são mães. O meu desejo é que tenham uma experiência de se perceberem e de descansarem no colo de Deus, para que Deus diga a você, cuidador e cuidadora, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Descansa aqui nos meus braços. Fica aqui no meu colo. Deixa eu suprir você. Deixa eu enxugar sua lágrima. Deixa eu ouvir a sua dor. Deixa eu acolher e abraçar você. Deixa eu te alimentar e te suprir e te colocar em pé novamente. Deixa eu te ajudar a voltar a andar. Você é mãe e deve ter um monte de gente no seu colo. Mas você é minha filha. E eu tenho o prazer de ter você no meu colo. O meu desejo nesse Dia das Mães é que você ouça Deus falando isso para você. E que você relaxe no colo de Deus, o nosso Pai. E que você saia por aquela porta. Por aquela porta. Descansando nos eternos braços do seu Deus, do Senhor nosso Deus. Descansando no poder de Deus. Descansando no amor de Deus. Descansando no colo de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.